Amém. Pessoal, boa noite, graça e paz para os irmãos. Privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Ontem a gente teve um tempo muito gostoso, edificante com o Ari. Tive o privilégio de conhecer o Rafa, a Cláudia, o Guilherme, o Enio, todo o pessoal lá. E é um ministério que a gente acompanha há muito tempo, né, o Sal da Terra, de longe. Mas a gente sempre é edificado, abençoado, principalmente pela amizade. Para nós, para mim, para minha esposa, foi renovador. Porque tem pessoas que a gente conhece, de primeiro momento já se identifica bastante, sai renovado só de estar juntos, conversar. A gente está precisando até viajar um pouquinho, mesmo que for um final de semana, já valeu a pena bastante para nós. E, como eu falei, a gente acompanha há muito tempo os irmãos e, às vezes, nem sabe que estão sendo usados por Deus para dar um pouco de luz. O Ari, eu tenho mais proximidade por conta dos eventos, ele esteve conosco em Ribeirão algumas vezes. O Vira e Mexe precisava falar com ele, trocar uma ideia, para ele dar uma lucidez aí para tomar algumas decisões. E Deus tem usado bastante. E fica até um ensino para nós de valorizar aqueles que estão com a gente. Geralmente os crentes gostam de valorizar quem passa, mas não valorizam quem está perto. Eu aprendi algo com o Carlinhos Queiroz, que ele fala, valoriza quem vai chorar com você no velório, quem vai estar junto com você, não quem passa, valoriza quem está do seu lado. Então valorize esses irmãos aí. Esse ministério, o pessoal que está à frente, trabalhando, ralando, apanhando, valoriza essa gente. Porque, como o Ari falou, tem muita gente usando o nome de Deus de maneira errada, atrapalhando a vida das pessoas, enquanto tem gente séria fazendo a obra. Então, valoriza as pessoas que estão aí do seu lado, né? Estão edificando a nossa vida até longe, né? Sem saber muitas vezes. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar algo de maneira bem sucinta nessa noite, pedir para você abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Salmos também, capítulo 128. Salmos, capítulo 128. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do fruto das tuas mãos, feliz será e te irá bem, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, assim abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos, paz seja sobre Israel. Amém. Somente até aí. E aqui, Salmo de Sabedoria, fala sobre aquilo que o salmista entende como uma vida feliz. Há 100 anos atrás, o pensador católico Chesterton, ele diz assim, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Não tem nada mais extraordinário, não tem veículo de graça de Deus para nós, para trazer satisfação para o nosso coração na experiência ordinária, do que um homem comum, sua mulher comum, seus filhos comum. Para o Chesterton, isso era o suprassumo da felicidade. E o salmista aqui está apresentando para nós essa ideia de felicidade. Todo mundo tem uma ideia de vida feliz. Ou como alguns filósofos gregos falavam, de vida boa. Todo mundo tem uma ideia de vida boa, de vida feliz, um projeto de vida feliz, de vida boa. E o salmista está apresentando para nós essa ideia. Qual que é a vida, o suprassumo da felicidade? Qual é o caminho da felicidade para nós? E ele apresenta algo para nós aqui, muito prático, até porque, para o hebreu, a ideia de sabedoria é sempre prática. A gente até comentou isso ontem, né? Conversando. Diferente do grego, que tem ideias de conceito metafísico, não, o hebreu é prático. O hebreu, ele tem a ideia de você aplicar o teu conhecimento nas decisões diárias, na vida comum, na vida cotidiana. Você olha o Sermão da Montanha, é um sermão ético que Jesus faz. Você vai para a carta de Tiago, é sempre prático. Você está aplicando o conhecimento na vida. O homem teve relações com a sua mulher, Gênesis. O homem conheceu a sua mulher. O conhecimento tem a ver com essa experiência empírica. E ele vai apresentar para nós esse projeto aqui no Salmo de Sabedoria e define de uma maneira muito simples. Qual que é a ideia, o suprassumo da felicidade? Você que está preparando, está na juventude, está se preparando, está cheio de ideias. Qual é o plano de felicidade para o salmista? Temer a Deus, ter uma família e comer do fruto do teu trabalho. É coisa simples, temer a Deus, ter uma família, sua vida lá com a tua esposa, com os filhos, e é disso que você vai extrair prazer. Então a ideia do Chesterton está atrelada aqui com o que o salmista está dizendo, e você comer do fruto do trabalho das suas mãos. É isso que vai trazer satisfação, tem muito a ver com desejos também aqui, porque ele fala que a mulher é como a videira. Então, naquele contexto não tinha chocolate, sorvete, a uva, algo saboroso. Ele está falando que a relação com a mulher é algo saboroso, que vai proporcionar esse sabor para a vida, esse prazer para o homem. Os filhos, como o produto da oliveira. E o fruto do trabalho das suas mãos, tem que lembrar, diferente do nosso contexto, pensa num cara que planta uma árvore. E aí ele pode comer do fruto, alguém passa, pode pegar do fruto, ele faz algo relevante que abençoa outras pessoas. Então, qual que é a definição desse salmista? Teme a Deus. A vida em comum, ou como Pedro dizia, né, a vida comum do lar. E comer do fruto do trabalho das suas mãos. E o que o salmista está dizendo é simplesmente um eco daquilo que a gente vê no Antigo Testamento. Quer ver comigo? O livro mais filosófico das Escrituras, Eclesiastes, onde o sábio, ele projeta a sua alma tentando trazer satisfação nas experiências ordinárias. Então, ele tentou trazer contentamento para a tua vida em várias experiências da vida que não fossem Deus, para ver se trazer algum sentido para ele. E ele, o texto vai dizer que ele tentou o quê? Nas mulheres. Teve quantas? Teve 1000, né? 700 mulheres, 300 concubinas, e ele foi feliz? Não, porque teve 1000 sogras também. Não tem como o cara ser feliz desse jeito. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele falou, eu tive todo tipo de experiência nessa área e não encontrei esse contentamento. Ele tentou no vinho e deve ter provado aquilo que tinha de melhor. Tentou no dinheiro, não trouxe esse contentamento. E como é que ele define o que trouxe contentamento para ele? Se você quiser ler Eclesiastes capítulo 12, lá ele vai falar da primeira, a gente pode falar dessa primeira questão que o salmista está abordando. Eclesiastes 12, versículo 13, ele diz, de tudo o que tem se ouvido, a conclusão é, teme a Deus, guarda os teus mandamentos, pois é isso, o dever do homem, é todo o dever do homem. Então, o que trouxe contentamento? Olha, o que vale a pena é isso aqui. Tema a Deus, obedeça aos teus mandamentos. Mas mesmo nesse livro que ele vai falando das experiências que não trouxeram, ele cita esses mesmos veículos que o salmista está falando. A gente vai ver, por exemplo, no capítulo 9, no verso 9, ele falando de uma mesma experiência que o salmista destacou, que é a experiência em família. Vai lá, Eclesiastes 9, versículo 9. Volta um pouquinho aí, Eclesiastes 9, 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida, vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Então, o salmista falou de temer a Deus, agora ele está falando da família, está falando a mesma coisa que o salmista aqui. Isso aí é algo que Deus abençoa a nossa vida, é algo que vai trazer satisfação à vida em família. E a gente tem um outro texto que ele vai destacar o trabalho, a gente não precisa nem ler, mas só para você marcar aí, capítulo 2, verso 24, ele vai falar do trabalho também, que isso é algo que Deus concede. Então, de todas as experiências que ele procurou para trazer satisfação e contentamento para a sua alma, ele vai falar a mesma coisa que o salmista disse no capítulo 128. Temer a Deus, a vida com a sua esposa, com a sua família, e você comer do fruto do trabalho das suas mãos. Ele fala, isso é o que Deus concede, lá no capítulo 2, verso 24. Você vai lá na origem da vida, a gente vê a mesma coisa. Qual que era a base, o fundamento ético para o homem? O que ele podia fazer, o que ele não podia fazer? O que Deus disse. Você pode comer de todo fruto, mas não pode comer desse fruto. O certo e o errado é o que Deus fala. O fundamento ético é a palavra eterna de Deus. Então, a base ética da vida dele era o que Deus dizia. Temia Deus, obedecia os mandamentos. Mas diz, seja fértil, multiplique-se, ou seja, gera família. Cresça a vida com a família. E ele fala do mandato cultural, né, que a gente tem que dominar a terra, subjugar, e a ideia é da gente ser representantes de Deus, fazer aquilo que ele faria. Se tem uma definição simples, antropológica nas Escrituras, é você a imagem, né? Façamos o homem a nossa imagem. Nós somos a imagem do Deus que a gente adora. Então, o Deus que você adorar, você vai refletir ele nas suas relações, na maneira como você vive, naquilo que você produz enquanto cultura. A ideia de cultura está muito atrelada com a ideia de culto. Essas palavras são relacionadas, culto, cultivo e cultura. Então, a gente gera cultura a partir do culto que a gente presta a Deus. E aí a gente vai manifestando aquilo que Deus faria se estivesse no nosso lugar, essa ideia de trabalho. Então, a gente está vendo que o salmista está simplesmente ecoando a sabedoria bíblica. Qual é o suprassumo da felicidade? Tema a Deus, a vida em família e comer do fruto do seu trabalho. Agora, você pode virar para mim e perguntar, então, por que que a gente parece que não tem esse contentamento muitas vezes? Por que nem sempre eu sinto esse contentamento em família? Por que que eu estou lá na minha casa e não sinto esse prazer todo que o salmista está dizendo? Não parece que é uma uva, não parece que é tudo isso. Por que que meu trabalho não, só me gera tédio? Eu fico chapado o tempo todo. Por que que nem sempre eu tenho prazer de estar com os irmãos, de buscar a face de Deus? Por que que não gera isso? A gente poderia ficar pensando algumas coisas, mas eu gostaria de destacar apenas uma para a gente conversar um pouquinho. Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos que a resposta para isso é ingratidão. Ele diz, a gente pode conhecer a Deus a partir das suas obras, dos seus atributos. Ele se manifesta através dos seus atributos. A ira de Deus se revela contra a impiedade. Ele vai falar que a gente olha para a criação e chega à conclusão que existe um Criador. Mas os homens passaram a adorar a criatura no lugar do Criador, se tornaram ingratos, porque vendo essa manifestação de Deus, o significado que Deus estabeleceu na criação, existe uma função guia nas coisas que Deus colocou, e a gente não reconhecendo essa função guia que Ele estabeleceu, a gente se torna ingrato. E o texto vai dizer que Ele entregou os homens ao quê? Aos seus desejos e prazeres. Como a gente não é grato, não reconhece aquilo que Deus fez e o adora, e tira essa graça, extrai graça desses veículos, desses meios, a gente se torna, e se tornando ingrato, Ele nos entrega os nossos próprios prazeres. A gente passa a ter uma relação com as coisas deturpada, porque a nossa relação com Deus está deturpada. Isso é a imagem do Deus que você adora. Não reconhece as nossas relações com as coisas, passam a serem deturpadas. A gente cai naquilo que a nossa sociedade vive. A nossa sociedade, ela é baseada no consumismo. Totalmente no consumismo. Tem pensadores de áreas diferentes da teologia, tanto liberais, até como o James K. Smith, no livro Você é Aquilo que Você Ama, ele vai fazer um apontamento. A gente pode não concordar com isso, mas eu acho pelo menos interessante o que eles falam. Eles vão dizer assim que antigamente as pessoas sentiam-se deprimidas e elas iam para a igreja. Aí ele fala, hoje elas vão para o shopping. E parece que só de passear naquele ambiente, o senso de ser gente é retornado, volta, né? O cara se sente melhor. E aí eles fazem, o que eles fazem em comum é mostrar a semelhança, muitas vezes, das arquiteturas dos shoppings com as catedrais. O cara entrava na catedral antigamente, ele perdia até a noção da hora. Porque ele ia para um lugar recluso, longe da vida lá fora, da agitação, para aquietar o coração, aquietar a alma, buscar a Deus, estar com os irmãos. E às vezes ele perdia a noção. E no shopping, vou te falar, a gente perde também, né? Você entra lá, aquele ambiente gostoso, gelado, cheirinho de café. Eu gosto de café pra caramba. E você perde a noção. Você vai para ficar meia hora, comprar um negócio, daqui a pouco você olha, você sentou para tomar um sorvete, já passou 3 horas você está lá dentro. E tem gente que nem precisa comprar para sentir o senso de ser gente retornado na vida. É só dele passear lá, ele já se sente melhor. Porque a nossa sociedade, o Ocidente, rompeu com Deus. A gente pode fazer a crítica que for à Idade Média, os antigos, mas o fato é que existia a ideia de Deus muito mais forte no imaginário da sociedade, do Ocidente. Só que com a modernidade o homem rompe com essa ideia. Então o homem passa a pautar as coisas, é o homem que dá a resposta para as coisas e começa a dar sentido para as coisas. Se no passado as pessoas buscavam por causa da vida entediante, os jogos, buscar algum tipo de prazer, hoje o prazer passa a pautar tudo. Por isso que a gente vê o fenômeno dos algoritmos. A gente conversa com o celular ali de lado, você fala, cara, tive vontade de comprar um carro assim. Daqui a pouco você abre seu Instagram e começa a aparecer um monte de foto de carro. Você vai no Facebook, começa a falar, que magia é essa? Que negócio é esse? O celular começa a mandar aquilo que você está falando e por quê? É para pautar a vida ao redor da satisfação do indivíduo, a nossa satisfação. E o problema é que a gente foi gerado nessa cultura. Então, como o Ocidente rompeu com Deus, E nós mesmo muitas vezes não reconhecemos e somos gratos a Ele, aos veículos que Ele diz que trouxe, que concedeu para nos dar mais satisfação na nossa jornada aqui, a gente, para piorar, a gente vive nessa sociedade completamente pautada na satisfação do indivíduo. E aí a gente acaba submetendo todas as nossas relações à lógica de consumo. É por isso que tanto casamento acaba hoje. Porque o cara não vê o casamento a partir do significado que Deus deu, mas porque não traz mais satisfação para ele. Então, se ele casou com a esposa e ela já não cumpre aquilo que ele quer, ele acaba com a relação, acaba, quebra a aliança. Porque o casamento virou um contrato, simplesmente. Eu entrei para ser feliz, para você ser feliz, já que eu não estou sendo feliz, vamos romper aqui, porque eu quero ser feliz. É um conceito completamente hedonista. E tem um monte de crente que faz eco para isso. Não, você não está feliz, larga. Que larga, irmão. O significado do casamento não é esse. A gente está submetendo o casamento a uma ideia de consumo. E quando a gente faz isso com a igreja? Eu, cara, eu não senti Deus, não foi bom. Aí quer que a igreja paute toda a estrutura, a lógica dela para satisfazer o irmão. É vir uma relação de consumo. A gente se esquece lá que Deus expulsou não somente os caras que vendiam no templo, expulsou quem estava comprando também. Não era só quem estava vendendo, quem comprava Jesus mandou embora do templo. É os textos que a gente não gosta de ler na escritura, a gente pula assim. Quem comprava também foi expulso. Essa relação de consumo Deus não quer, mas às vezes a gente permite. Então está cheio de gente que troca de igreja, não porque teve alguma coisa comprometedora no ensino. Nossa, os caras estão ferindo algo que é essencial à minha fé, que é fundamental à minha fé. O cara troca de igreja como quem troca de roupa. Não gostei da música, não gostei da cor, não curto muito o estilo de louvor. Então está cheio de crente assim hoje. Eu não me senti bem naquele ambiente, o culto nem é para você. O que você tem que sentir bem? O crente hoje é pautado nessa ideia de sentir-se bem, é o sentimento que pauta a nossa relação, a nossa vida como igreja. Teve uma irmã na nossa comunidade que falta bastante, vai pouco no culto. Aí minha esposa brincou com ela, você só vem contar seus amigos. Ela falou, não, mas Deus falou para eu vir no culto hoje. Eu, oxe, Deus fala para ir no culto desde lá de Hebreus, que faz uns 2000 anos que ele fala. Você precisa que ele sentir um negócio para você vir no culto, mas está lá já na Bíblia. Então está cheio de crentes, eu preciso sentir algo para fazer, mas está lá já. Você está querendo perpetuar uma lógica de maturidade, porque quem fica correndo atrás de sinal, Paulo vai falar em Coríntios que a gente matura, que quer viver só de sinais. Isso aí é até interessante na nossa conversão, mas tem gente que quer perpetuar o sobrenatural. Se a nossa vida for só de sobrenatural, vira um caos. Os principais meios que Deus usa são os meios ordinários, naturais, é a palavra, o sacramento, é isso que Deus, é o irmão do teu lado. Mas às vezes a gente está rejeitando isso para querer o quê? O sobrenatural, o esotérico, não é nem o místico, é o esotérico, é um negócio que não é nem cristão, não tem base nem na tradição. Porque a gente está pautando tudo nessa lógica para satisfazer a gente. Eu não estou me sentindo bem. Mas a igreja não é para você, irmão, a igreja é para o corpo, é para o coletivo. Você faz parte de um corpo, você tem que ser um instrumento de Deus para edificar o outro. Paulo fala que até o membro pequeno, ele tem que ser mais valorizado, tem que ter mais honra. A gente vive para o outro. Eu não preciso falar disso, porque o sal da terra é pautado nessa lógica, né? As mensagens do Paulo Borges, inclusive, vão muito nessa linha, nessa direção. A gente vive nessa perspectiva. Mas como a gente condicionou tudo a essa relação de consumo, a gente vai deturpando e não sabendo tirar satisfação. Por isso que a gente não consegue. Por que eu não me sinto feliz no casamento? Você está fazendo do jeito errado. Você aprendeu do jeito errado, ou eu aprendi do jeito errado, e não me sinto feliz, satisfeito. Por que muitas vezes não me sinto na igreja? Porque estou tentando tirar do jeito errado. Eu estou entendendo errado a igreja, entendendo errado o casamento, entendendo errado o trabalho. Porque se a Bíblia diz que esse é o suprassumo da felicidade, a gente pode extrair graça disso. Se eu não estou extraindo, eu estou fazendo do jeito errado. Então, eu preciso aprender a me relacionar com as coisas do jeito apropriado que Deus estabeleceu. O casamento, por exemplo, a ideia dele, a essência dele, a gente pode dizer, é manifestar o sacrifício de Cristo. O Tim Keller vai dizer no livro Significado do Casamento, ele lembra, ele fala assim, você percebeu que a Bíblia começa com casamento e termina com casamento? de Cristo com a igreja, lá em Apocalipse, e começa com o casamento. E Paulo vai dizer em Efésios 5 que ele fala do homem e a mulher, e me refiro a Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério. Qual que é o grande mistério? A ideia dele é, quando Deus estabeleceu o homem e a mulher, ele pensava em Cristo. Ele pensava na relação de Cristo com a igreja. De modo que a Bíblia fala para nós o que é casamento, mas o casamento mostra para as pessoas o que é o Evangelho, ou deveria mostrar o que é o Evangelho. Se o nosso casamento não está dando certo, é porque a gente não está reproduzindo esse sacrifício de Cristo, essa vida para o outro. Porque o objetivo lá é o quê? Cristo apresentar uma igreja pura, sem mácula, sem ruga. Ou seja, a missão nesse processo tem a ver com amizade, tem a ver com aperfeiçoamento, tem a ver com ferro afiando ferro, tem a ver com você melhorar a sua esposa e ela melhorar você. E nesse sentido não tem melhor escola de caráter do que o casamento. Porque você pode tentar enganar amigos, mas a nossa esposa a gente não engana. E ela vai mostrar os nossos problemas, né? Então, você tem que ter alguém para ela falar. Lá em Ribeirão falou, ó, fala mal de mim para esse pastor aqui, pode falar o que você quiser para ele me chamar e dar dura se precisar. Porque tem que ter isso, para quê? Para a gente se aperfeiçoar e um dia estarmos diante de Deus, puros, né? Nosso caráter trabalhado e transformado. Então, a missão é essa, ele vai dizer. Tem a ver com amizade e aperfeiçoamento. Qual que é a base do casamento? A sua promessa. Não é o que você sente, é a tua promessa. E quando você está diante do altar, com os seus irmãos de testemunha, a família de testemunha, acima de tudo Deus como testemunha, você não promete ter um determinado sentimento para com a tua esposa, você promete ter determinadas ações por ela e ela por você. Porque ação dá para você cumprir. Sentimento é óbvio que vai embora. Você não tem o mesmo sentimento que você tinha quando se apaixonou. E aí o C.S. Lewis ele vai falar assim, a ideia cristã é simplesmente que você cumpra as promessas que você fez quando você estava apaixonado, porque é natural dos casais apaixonados fazerem promessas de amor. É só olhar para as canções. Então o conceito de casamento bíblico é, seja fiel ao que você prometeu. Você estava apaixonado? Você prometeu estar com ela? Viver com ela para sempre? Então você casou, cumpre, velho. Porque mesmo que o sentimento inicial for embora, e vai, não fica tentando lutar, ele vai embora. Se você continuar tendo ações, ser fiel a ela, cuidar dela, e ela fazer isso com você, isso vai dar lugar para sentimentos mais nobres, robustos, que aquilo lá inicial é coisa de adolescente. Passou. Só que o problema é que hoje tem crente que quer viver aquele negócio de adolescente e não quer caminhar para a maturidade. Permitir que Deus trabalhe no seu caráter, no seu casamento, para que ele se torne cada vez melhor e manifeste especialmente para os nossos filhos, mas também para os irmãos, o sacrifício de Cristo, o evangelho da graça de Deus. Então, essa é a ideia do casamento. Como a ideia do trabalho tem a ver com aquilo que a gente constrói de relevante para o outro. Vou falar, tem muita gente que briga com Adão, né? Fala, pô, Adão, por causa de Adão tem que acordar amanhã cedo. O ser humano necessita de trabalho, assim como a gente necessita de beleza, necessita de moral. O trabalho faz parte. Olha para as pessoas que não podem trabalhar e foram produtivas na vida, o quanto que essas pessoas não lamentam por isso. Porque não consegue mais trabalhar a mente, fazer as coisas que gostam. A gente está falando isso ontem, né, Ori? Gente que produz isso, ele falando, compartilhando da experiência da própria família dele, e agora está numa situação que não pode produzir como produzia antes. Eu ali tentando trabalhar ali para fazer, produzir em outras áreas, de outras formas, porque a gente precisa de trabalho. Só que, embora o dinheiro faça parte dessa relação, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É você fazer algo com excelência para a glória de Deus, para edificar a vida de outros. Na época dos puritanos, tinha um, o pessoal cita muito os móveis dos Shakers. Esse pessoal fazia filosofia de trabalho deles é fazer com excelência, o máximo de excelência possível. E a coisa era feita com tanta excelência que quando você virava uma cadeira ao contrário, você conseguia saber que foi feita por esse pessoal. Porque a mesma excelência colocada na parte visível era colocada na parte que não era possível ver. E os móveis desses caras duravam muito tempo. Eles vendiam por um preço justo, como Lutero fala, né? Faça o melhor, mas venda por um preço justo. Não é hoje que a gente compra um monte de porcaria, que é sempre novo e acaba logo, porque não é isso. era algo feito com excelência, que durava, que abençoava os outros, ficava ali, era algo relevante, fazia diferença. Era algo que proporcionava o bem para o próximo. Então, a ideia do trabalho tem a ver com isso. A gente produzir algo que vai edificar as pessoas, vai mostrar um pouco de Deus para as pessoas através do nosso trabalho. É você fazer refletindo Deus, como a gente citou aqui em Gênesis. Então, o nosso problema hoje é que a gente não consegue, muitas vezes, extrair graça desses veículos porque a gente olha para eles da forma errada. A gente está sujeitando tudo a essa relação de consumo que a gente caiu, que a nossa sociedade é pautada. Se você tem reclamado da tua família, reclamado da igreja, procure ver se você não está olhando para ela do modo errado, equivocado. E volte para a Escritura. E não só volte para a Escritura, mas volte para a Escritura de uma maneira mais apropriada. Vá com ela com os pressupostos da Escritura, vá com ela junto com a tradição da igreja, vá com ela especialmente com seus irmãos da igreja local. Se a gente tem que ler a Bíblia, é assim, né? Você vai para a Bíblia com pressupostos bíblicos, você vai para a Bíblia tendo toda a história que a gente tem de credos, concílios, isso nos ajuda, nos dá um pouco de percepção para não ir para o texto errado. Eu costumo dizer assim, é melhor ir para a Bíblia tendo do meu lado o Agostinho, o Calvino, um Kuyper, do que tendo do meu lado Foucault, Marx. Porque esses caras primeiros tinham um compromisso fervoroso com a Escritura. Foram homens que construíram, deixaram um legado aí que está... Quanto tempo? Séculos? Eu prefiro estar com eles ao meu lado lendo a Bíblia, porque estar com essa gente que não levava Deus a sério. Então vá com essas pessoas, mas especialmente como igreja local. Lá em Atos, Paulo ele vai falar, quando ele pregava lá na escola de Tirana, a ideia lá tem a ver com dialética, no sentido não de que um lia um texto, o outro lia o mesmo texto, falava uma conclusão completamente oposta do cara, e a gente fala amém, Deus falou com a gente. Ué, se esse aqui falou um negócio completamente diferente desse, não é possível os dois estarem certos, alguém está errado. E a ideia lá é que tinha esse diálogo para chegar à conclusão, para chegar à verdade. Esse é o que a gente tem que fazer como igreja local. A gente ir falando para tentar não apenas entender, mas especialmente viver também o texto. Que a nossa ideia aqui é a gente se confrontar para viver o texto bíblico. E óbvio, a gente vai para a Bíblia com o Espírito Santo, né? Porque também... Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então tem esse aspecto subjetivo também. E a gente está precisando ir para o texto para isso. Para que a gente aprenda a tirar satisfação da família, de Deus especialmente, da igreja, da comunidade da fé, onde Ele disse que a gente tem que viver, onde o próprio Cristo morreu para que essa noiva cada dia mais pudesse ser aperfeiçoado. Então, se Cristo não desiste da igreja, por que que eu vou desistir? O Ari falou aqui há pouco que é difícil. Cara, é difícil. Tem hora que dá vontade de... Porque muitas vezes a impressão que dá é que às vezes os crentes preferem serem enganados em alguns lugares do que pagarem o preço de construir algo que vai dar mais trabalho, mas vai estar sujeito à palavra de Deus. Às vezes dá vontade de abandonar, mas eu falo, pô, nem Jesus abandonou, por que que eu, sou um Zé Ruela, vou abandonar? Se o meu Senhor não abandonou, eu vou abandonar esse negócio? Não, eu vou trabalhar, vou chorar, vou lutar por ela. Mas olha para ela para tentar extrair, porque o salmista está dizendo, é possível extrair graça disso. A gente tem que ter satisfação nisso. A gente cantou agora. Não há nada melhor do que o meu Deus. Não há nada, eu tenho que ter satisfação em Deus. John Piper falava numa pregação antiga de procurar satisfação em Deus. Talvez a gente precise rever as nossas ideias nesses dias e procurar extrair graça da presença do nosso Deus, da igreja, da nossa casa, da nossa família. E você que porventura não é casado, começar a entender o que a Bíblia fala de casamento, para que quando você entrar no casamento, vier as dificuldades, que vai ser um monte, vai ser um monte. Eu estou casado há 16 anos e a gente tem dificuldades até hoje, vai ter até o dia que morrer, vai ter dificuldade. Uma cultura completamente diferente à minha dela. Até hoje eu fico aí nessa ideia de achar que eu sou um... Tem que viver como um individualista, né? Vindo um lar completamente desajustado. Aí não dava satisfação para a mãe, às vezes ela tem que falar, ô, você é casado. Tem que falar quando você vai para outro lugar, tem que me avisar. Eu sou muito relapso nisso. Eu tenho que falar, oh, amor, desculpa, né? Perdão. Mas tem que trabalhar para melhorar, para se aperfeiçoar. Então, entre para o casamento com o conceito certo, correto, não com esse conceito da nossa sociedade, que aí você vai extrair graça dele, mesmo com as dificuldades, com as lutas. E do trabalho que amanhã você vai ter que acordar, muita gente fala que tem depressão quando ouve a música do... Ninguém mais assiste TV, né? Mas quando tinha uma música do Fantástico, fala, nossa, me dá uma depressão ouvir a música do Fantástico, que eu lembro que eu tenho que acordar amanhã. Mas volta para a Escritura. O que a gente precisa, por mais que não pareça que traga prazer, isso vai... A gente vai receber esse prazer com o tempo, com disciplina, com hábito. Tudo é disciplina, gente. Mas no começo vai fazer um negócio, é chato. É igual quando você era criança. Quem tem filho pequeno, filho às vezes não gosta de cabotear, não gosta de um monte de coisa. Às vezes a gente não gostava. Mas por que que hoje a gente gosta demais dessas coisas, né? A não ser quem não, ainda até hoje não amadureceu o paladar. A gente refinou o paladar. Com o quê? Com hábito. Com exercício. Antigamente o pai falava, você vai comer ou você não sai da mesa. Hoje ainda a mãe fala, ah, eu vou fazer um negocinho. Antigamente você vai comer ou você vai comer, velho. Senão você não sai daqui. E aí a gente ia comendo e até a hora que você vai tendo prazer. Exercício físico. Tem gente que odeia. Começa a fazer, daqui a pouco você vai ter prazer no que você faz. Qualquer coisa que a gente começa a fazer, uma hora vai trazer prazer. Leitura, eu odeio ler. Começa a se disciplinar para ler 10 páginas, 30 páginas. Daqui a pouco você está lendo com prazer. Disciplina. No primeiro momento é difícil, mas depois traz prazer. Então amanhã, se você está reclamando da família, da igreja, do casamento, começa a se disciplinar, irmão. Porque daqui a pouco você vai começar a sentir um prazer extraordinário que você não sentia antes. Porque Deus decidiu dar esse prazer em meios ordinários, comuns. Só para a gente acabar, uma sugestão de livro que eu li há pouco, tem dois livros. A Liturgia do Ordinário e Simplesmente Crente, do Michael Ort. Eu achei sensacional, porque ele vai trabalhar algumas dessas questões, da gente aprender a olhar para o ordinário e ter graça nisso. Para de ficar procurando, que todo mundo quer ser super crente. Meu Deus, decidiu se manifestar principalmente através dos meios ordinários. E a gente, com a graça de Deus, vai extrair prazer disso. Amém? Pai Santo, quero te dar graças pela tua palavra, pela oportunidade aqui com os meus irmãos de refletir nela nessa noite. E é fato que muitas vezes nós permitimos que o nosso coração seja enredado e enganado por falsas filosofias, por conceitos equivocados. Muitas vezes nem percebemos que isso encontra espaço no nosso coração. E é por isso que andamos insatisfeitos de experiências em experiências sem encontrar gratidão nisso. Mas que o Teu Espírito nos ajude a encontrar e extrair graça desses meios. Nós queremos ter prazer em estarmos com os nossos irmãos, alegria disso, porque o Senhor disse que é possível, alegria em família, nessa família nuclear, mas na família da fé também, porque é nisso, é através dela que o Senhor se manifesta, que o Senhor nos habilite a que sejamos disciplinados, a trabalharmos constantemente para que o nosso casamento seja cada dia melhor, para que a nossa família seja cada dia melhor, para que a nossa igreja seja cada dia melhor, para que o nosso trabalho possa ser feito com excelência e com graça, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.